My English is from Jamaica.
It's a fine.
Galera do meu canhão.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
É fake, né?
Mundo fake.
Mundo fake.
Vai, né? Vai no feeling, no feeling.
Eita caralho, velho. Eu não pensei em... Realmente hoje eu não pensei em nada pra minha entrada, velho.
Na verdade, Ted, a gente já acabou de ter a introdução do programa.
Vai te fuder. Vai te fuder. Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo. E hoje, como o Ian já deve ter colocado aí na edição, eu não pensei em porra nenhuma para essa entrada. A gente vai falar de mundo fake aqui, certo, pessoal? Vamos falar.
Poderia começar, Ted, com Landa, Nerds.
É isso. Alfa, Nerds! Já que estamos no mundo fake, né, pessoal? Estamos aqui para conversar. E hoje estou aqui com o com o meu querido Mago do Som, Ian Costa. Fala, Ian!
Fala, Tedinho, fala, pessoal. A única coisa pior do que um aluno babão é o aluno que plagia.
Olha aí.
Eita!
Isso existe?
Aí vocês vão começar com piadinha de professor aqui agora. Vai me excluir agora desse podcast?
Não, tu não é o aluno que plagia da piada, não?
Ih, caralho, esse silêncio foi eu digerindo aqui essa informação. Certo, pessoal? E eu estou aqui com ele... E... Caralho, eu ia falar o quê?
Esqueceu até o nome. Ted, de largar as drogas.
Sim. Meu nível labrador está em 12 mil hoje.
Diga talvez as drogas.
E eu estou aqui com ele, com meu amiguinho lindão André Santos. Fala, Bebel.
Fala, balaeiros. Tudo bem com vocês? Hoje esse programa é um oferecimento Larry Tesley em memória. Pra quem não sabe quem é o criador do Ctrl-C e Ctrl-V, muita gente é formada hoje graças a ele, que veio a óbito em 2020.
Olha
aí, o personagem principal desse programa.
Veio a óbito em 2020, então em memória estamos fazendo homenagem a ele. É o cara que criou o Wikipedia, que também já ajudou muita gente a se formar.
Olha só, parabéns. Muito bom, muito bom. E eu estou aí com ele também, meu lindão aí, não, aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, hoje tá foda. Aqui com o Natan Cirino. Fala, Natan.
Fala, meu povo. Eu só quero dizer que no mundo onde as notícias são fakes, como é que a gente vai julgar a porra do bonequinho dos Vingadores que vem com o Batman?
É verdade. Homem-Aranha de moto, cara, isso é uma delícia.
Não
é,
podemos lindo. Julgar, não podemos.
Seria um Homem-Aranha aqui em Campina, né? Como não tem Praia do Alto, ele só ia andar de moto aqui, né? Acho que faz
o Homem-Aranha em Campina ia ficar só do obelisco pra pirâmide, do obelisco
exatamente.
Primeira história em quadrinho de Thanos, ele atacava a terra de helicóptero. Por que o Homem-Aranha não pode andar de moto?
É verdade, André. Boa.
E olha, respeite, Campina tem dois prédios, ó.
Sim. E já estamos nesse foco lindo do programa, falando dos prédios de Campina Grande. Aqui, eu queria pedir para Natan Cirino aí mandar nossas redes sociais. Por favor, Natan, manda aí.
Balaio Podcast no Facebook, Twitter e Instagram. E o nosso e-mail para um bate-papo mais longuinho, balaiopodcast@gmail.com. A gente tem outra coisa para avisar a galera hoje, né, também?
Sim, temos. Eu posso dizer, Natan?
André.
Eu vou dizer. Vocês perceberam que o nosso balaio está sendo lançado às segundas-feiras agora, não é isso, pessoal? Por motivos estratégicos, conversamos com o Instituto de Massachusetts.
Beverly Hills.
Certo? De marketing e divulgações.
Hollywood.
E voltaremos a lançar nosso balaio às sextas-feiras, meu povo. Então, hoje, você está ouvindo esse programa ainda na segunda-feira, certo? Não lançaremos na próxima segunda, mas na próxima sexta...
Na verdade, Teddy, mesmo sendo lançado na segunda, o Capô tá ouvindo qualquer dia, né? Obrigado vir só no lançamento, não.
Beleza, mas a gente passou na porra da segunda.
André fica esperando, bicho.
André vem só com a facada, né?
Não, mas foda-se, a gente lançou na segunda, certo? Então a
ou
gente...
Ou na sexta, agora eu já me perdi também.
Não, esse vai ser na segunda, Ian. Lembra, esse é segunda ainda. Tá. Esse é segunda ainda. Então... De hoje a 8 não teremos programa, certo? Na próxima segunda, e será lançado na sexta-feira. Então, teremos aí um gapzinho de quase 2 semanas para vocês sentirem falta da gente, mas a gente volta. É apenas uma parada de marketing estratégico, certo? Para voltarmos à sexta-feira. Certo, pessoal? É isso?
Ah, queria pedir pra galera também compartilhar o episódio da gente. Marca a gente lá no Instagram, no Facebook, quando quiser. Pra gente poder divulgar também nos stories o que o pessoal tá falando nos episódios, tá? O pessoal que tá ouvindo, marca a gente lá pra gente poder divulgar o Balaio.
E lembrar da nossa promoção aí também, né, galera? Que se você fizer uma tatuagem com a logo do Balaio, você vai ter até o resto da vida de graça do Balaio pra você.
Ah, é verdade. Não cobraremos nada.
Tá aí, se você fizer uma tatuagem do Balaio, a gente manda uma camisa pra você.
Eita, pô! Olha já.
Pra você cobrir.
Cobrem a Natan Siri nessa camisa, viu? É ele que tá se comprometendo. Por favor.
Eu mando uma caneca também do Balai.
Pronto, olha, uma caneca e uma camisa do Balai. Se você fizer uma tatuagem, está lançando a promoção.
Vale ressaltar que você tem que ser de maior, viu? Que eu não me responsabilizo por crimes, não.
E se você estiver aqui em Campina, faça com Eric Ferrugem na Corpus Culti, pessoal. Fica ali no centro, perto do Motiva, certo? Cara muito bom, tatuador, muito foda, por favor, pode fazer.
Essa foi a introdução mais longa da gente.
Foi. Esse programa é sobre o quê mesmo?
Mundo? Pois é. A gente já falou dos prédios de Campina.
Foi.
Já falou da Ronda Pop do Homem-Aranha, tá ligado aqui?
E terminou no auge com as tatuagens de Ferrugem, né? Então vamos embora pro episódio.
Com as tatuagens de Ferrugem.
Uma última coisa. Homem-Aranha e Batman vindo numa moto em Campina Grande. O cabo ficaria feliz ou com medo?
Rapaz. Aí. Eu acho que em Campina Grande qualquer 2 indivíduos numa moto é perigoso. Pode ser o Homem-Aranha, pode ser quem quiser. Super-homem.
O único inofensivo é o mototáxi do amor.
Sim. E-mails! Vamos jogar o Balaio aqui.
No Balaio.
Feito no Balaio, eu já tô todo doido aqui. Vai. Vamos embora dos caras.
Foi. Fake, que a gente tá querendo falar aqui. É um mundo de plágio, é isso? É que vocês querem falar? Que aí vocês puxaram essa pauta aí, a gente não definiu direito o que é que essa porra...
Como sempre,
falar,
né?
Como sempre. Mundo fake é o quê? Um mundo de cópias.
Talvez. É bom a gente definir, deixar bem delimitado aqui o que a gente vai falar, né, Natan? Porque, tipo, a gente vai falar só dos fakes, que são, vamos dizer assim, as versões falsificadas, as versões imitadas, ou a gente vai falar de... versões autorizadas também. Como é que vai ser esse programa?
Antes de mais nada, a questão do fake tá muito famosa hoje em dia por causa das fake news e tal. A gente quer dizer que a gente não vai falar de fake news. Eu entrei tirando uma piadinha, mas a gente não vai falar de fake news. Sim. Isso rende um episódio só pra ela.
Só pra ela, exatamente.
Então, não é fake news. Acho que a gente tava querendo falar um pouco mais sobre o que é essa questão das obras artísticas que plagiam ou homenageiam, né? Pra ser mais...
Homenageiam sem autorização.
Homenageiam sem autorização.
A gente já soltou meio que um spoiler em alguns programas atrás, falando sobre o que inspirou a gente pra esse programa em específico.
Foi.
Sim.
Que aí, acho que pra gente começar a falar do que é o que são essas obras fakes, a gente tem que primeiro definir o que seria um plágio. Porque não são plágios, ou são plágios. Acesso jurídico aí, cadê o jurídico pra falar?
Na verdade, qual é a questão? A gente falando de forma literal, que seria o plágio. Plágio, ela acontece quando alguém copia um conteúdo produzido por uma outra pessoa sem apresentar uma fonte, sem dar créditos, né, para essa pessoa. É você pegar algo que já existe e dar uma nova roupagem, fazendo passar como se fosse seu. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem que deixar isso bem claro pro pessoal, que isso é crime, certo? Tanto o Código Penal, ele identifica como sendo um crime, pelo artigo 184 em diante. E só que qual é a questão? Dando uma aulinha de direito, é o que a gente entende por norma penal em branco. Ele não explica o que seria o direito autoral que está sendo protegido pelo Código Penal. Aí no nosso legislador, né, ele fez uma lei específica, que é a Lei 9.610, para quem trabalha com a criação de conteúdo, é interessante ler sobre essa lei, que aí ela vai regulamentar tudo o que seria esse conteúdo. Então, uhum. O Código Penal, ele pune quem não cumpre com essa lei. Então, plágio seria exatamente isso. É você utilizar-se de algo que outra pessoa produziu e não dar crédito para ela. Seja o crédito meio citação ou crédito questão de pagamento pelo direito de imagem daquela pessoa.
Alô, galera da academia. Academia, levantar uns pesos. Sabe, academia.
É aquela que a gente paga e não vai.
É, aquela.
Quando a gente fala de plágio, é interessante a gente ter em mente o seguinte, que com o passar do tempo, a noção de plágio ela foi muito alterada. Por exemplo, todo mundo disse que William Shakespeare plagiou o famoso Romeu e Julieta. Só qual era a questão? Naquele tempo que não tinha esse controle todo, a mesma obra era feita várias vezes, mudando mais ou menos só o personagem, né?
É possível que uma obra plagiada seja mais famosa e melhor do que a obra original. A gente vai falar um pouco disso aqui.
Exatamente.
Tem algumas.
É possível.
Então, bom, se definimos qual é o problema, vamos agora aos casos.
Vamos aos casos. Eu queria puxar primeiro, claro, o cinema. Porque o cinema tem exemplos assim de rodo, tem empurrado de rodo. Tem exemplo com A Forma da Água. Vocês sabiam que A Forma da Água foi acusada de plágio já?
Eita, filme rindo, caralho.
Foi, não.
Não é ruim, não. Filme bom.
Desculpa,
pô. Não. Ruim é a tua teta direita.
Não existe. Não existe.
Diga
é
que... isso não. Diga isso não, que ela fez a gente escapar do porão por conta da monoteta de teto.
Pois é.
Mas brincando aqui, mas é muito comum, velho, ter a acusação, principalmente de Hollywood, com... É, obras originais que se dizem plagiadas e tal. E eu não sei até que ponto isso vai proceder, porque você tem muita história sendo produzida o tempo todo em Hollywood. Então é normal que um trecho ou outro pareça com alguma outra coisa, porque...
Com o Magic e o Monstro, assim, talvez.
É, mas aquela máxima também de você dizer que tudo, nada se cria, tudo se copia, é bem real, né? Todas as histórias que a gente conta, se a gente for cavar um pouquinho, a gente acha alguma coisa parecida que já foi feita antes.
Uhum.
Mas a Da Forma da Água teve o filho de um escritor que, chamado Paul Zindel. Morreu em 2003. Ele disse que A Forma d'Água tinha sido inspirado numa peça do pai dele, chamado Let Me Hear Your Whisper, que virou até um filme em 1969. Então teve essa acusação da Forma d'Água. Mas como essa, já teve também, por exemplo, de Frozen, foi acusada de plágio de um curta-metragem chamado The Snowman, né, Homem da Neve.
O A Forma d'Água também tem uma grande semelhança com Mais que um monstro, né?
Também. É o que eu tava dizendo. Se você for cavar um pouquinho, você acaba achando as referências. Né?
Ah, pronto. A vocês aí do cinema, principalmente aí, Nathan, qual é a linha que divide, cara? Por exemplo, a gente tem uma inspiração, vamos dizer aí que você tem alguns trechos de filme que você se inspira em outra história e você tem um plágio. Pra tu, Nathan, assim, no cinema mesmo, o que é que essa linha que divide? Ela é um pouquinho invisível, ela é bem delimitada ali. Como é que tu vê,
rapaz,
isso?
Rapaz, tem um caso clássico no cinema que é muito bem delimitado pra você saber o que é uma cópia.
Ah.
Que é o do Rei Leão.
Mudou a cor do leão, pô. Então tá, não é plágio mais não.
Meu irmão, pra você ter o... todo mundo sabe dessa história, né? Quem não sabe, né? Uhum. Já viu pelo menos o que é o Kimba. Kimba, que é o leão branco.
Kimba!
Foi um anime lançado em 1965. Kimba, o leão branco. Do Osamu Tezuka.
No teu.
E aí,
Osama?
Osamu. Olha só a sinopse do Kimba, o leão branco. Kimba, filhote de um leão. Aliás, um filhote de leão cujo pai é o rei da selva, foi assassinado.
Zufasa é o nome do pai dele.
Zufasa.
Aí, Kimba. Não, olha só, continua. Kimba, longe de casa, sobrevive com a ajuda de amigos. Aprende sobre a responsabilidade e retorna para o lar, para retomar o seu trono. que está dominado por um leão que tem uma cicatriz no olho chamado Babu e que tem amizades com hienas.
Caralho.
E ele vai acompanhado da sua amiga e companheira leoa, Leia.
Princesa Leia.
Isso é a sinopse de Kimba.
É aquele, né? Copia, mas não faz igual.
É, eu só queria dizer que nosso Simba é melhor do que qualquer versão feita em Hollywood, seja no Japão, certo?
Dale, papai, dale.
Temos o melhor Simba possível que ganharia de qualquer um desses dois. Mas, bicho, é sério que isso é a sinopse do Kimba, Nathan, que tu tá falando.
É, velho, eles mudaram uma letra, velho. E a cor do leão, né? Que o leão japonês é branco. O
caralho.
Kimba é branco. Aí o Simba veio com S, né? E não é branco. Mas existem desenhos de sketches do Rei Leão, antes dele ser, de fato, produzido, desenhado, que mostra Simba branco.
Ah, tá.
Então, se você for procurar na internet, o paralelo, assim, do desenho do Kimba com o Rei Leão, tem plano que é praticamente a mesma coisa. Inclusive a pedra, né, do rei lá, que tem aquele prolongamento que vai pra frente lá, é igual também no Kimba.
Caralho.
Eu acho que isso é um caso muito claro de plágio.
Tá.
E o pessoal do estúdio de animação lá do Osamu Tezuka não processou porque eles se julgavam uma empresa muito pequena e que não tinham dinheiro pra bater de frente com a Disney.
É.
Então ficou por isso mesmo.
Que inclusive, assim, não é plágio, né, necessariamente, você fazer uma adaptação, por exemplo, como a Disney, principalmente no seu início, fazia muito com os contos dos irmãos Grimm, né? Então, como está lá em domínio público, você tem que referenciar, a coisa que não tem que dar. Tem que dar crédito aí a quem faz.
Uhum.
É, porém, né, eles já utilizam aí dessa safadeza. Né, não é a única, né, da Disney.
Uhum.
Né, que, não que eu esteja dizendo que eles fizeram propositalmente, mas é uma incrível coincidência. Uhum. Né, a gente tem que
incrível.
Falar disso o programa inteiro.
Incrível.
O jurídico nos orientou, né, a fazer
várias coincidências.
Ei, galera. Agora uma coisa que eu acho legal a gente dizer aqui também. É que tem vários, até no DC e Marvel, eles compartilham de alguns heróis da mitologia em comum, né? Por exemplo, o Hércules. Você tem a versão lá do Hércules na DC e você tem a versão do Hércules também na Marvel. Mas só que aí é outro caso, né? Eu acho que André sabe até falar melhor, porque histórias de mitologia, tanto grega quanto nórdica, que é usado muito aí no mundo pop, elas são de domínio público, né, André? Então, assim, você pode ter, você pode fazer uma obra mencionando Thor, mencionando, sei lá, Zeus, que ninguém tem os direitos sobre esses personagens, é isso, mais ou menos?
Normalmente, quando envolve mitologia ou questão histórica, quando é utilizado para fins científicos, então é liberado. Existe uma facilidade para essa utilização. Entendeu? Aí, normalmente, você não tem uma empresa que tome conta, por exemplo, sobre a mitologia egípcia. Você só vai usar se tiver permissão dessa empresa. Não, qualquer pessoa pode utilizar. Sabe?
Velho, mas o caso Marvel DC é uma cópia descarada. Ali tem... Praticamente cada herói da Marvel tem um correspondente na DC. Até pesquisando aqui no roteiro, eu achei isso aqui. Mas, por exemplo, quem é o correspondente do Flash?
Mercúrio.
Pra
Mercúrio.
Vocês.
Mercúrio.
Quem é o correspondente do Wolverine lá na DC?
Eita, porra, aí tu me pegou.
É o Texugo.
Mas, ó, Flash tem Mercúrio, Wolverine tem o Lobo, pô.
É.
Tem várias referências, o Arqueiro Verde com o Gavião Arqueiro, cada um deles
Dark
tem...
Darkseid com Thanos.
Darkseid com Thanos, exatamente.
O clássico que você vai ver é Namor e Aquaman, né? É o que mais...
Exato.
É o que mais é próximo.
Batman com
o
Cavaleiro da Lua.
Também.
É, e já puxando aí a sardinha pra quem é DC, quem, né? Porque aqui no Brasil a gente tem que fazer muito isso. Eu digo que até 90% dos casos é a Marvel que traz aí alguns personagens baseados nos da DC, né? Namor é uma das poucas exceções que existe. Que Namor é um dos super-heróis aí mais antigos, é de 1939 a 29, se eu não me engano.
É, 39, Namor.
É.
O Aquaman surgiu em 41.
É.
Faz, então... faz inclusive a participação em Moana, né?
É.
mas tem muita coisa. Se você for ver aqui, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, achei facinho aqui. Mulher Gato e Gata Negra. X-Men, Patrulha do Destino, Mulher Maravilha e Princesa do Poder, Darkseid com Thanos.
Mas sabe o que é também, Nathan? É porque aí, como tem muita troca de roteirista e desenhista entre elas, Aí o cara, quando é levado, o cara leva os seus filhos também, né?
Pois é.
E por incrível que pareça, Nathan, a Marvel tem que ser o Superman também, que é o Sentinela. Eu não sei se você já...
O homem com a força de 1000 sóis.
É, exatamente, exatamente, né? Coincidentemente, ele também, a força dele é comparado ao Sol, né? Ninguém nunca usou isso, né? Pra um cara invulnerável.
Ou seja, vocês que estão brigando agora por Marvel e DC, vocês só estão brigando pela DLC diferente.
É, meu amigo. Só por lá... Pela skin.
Brigando pela skin.
É, muda a skin, né? E tá no mesmo canto.
Bicho, Patrulha do Destino é um nome de programa da Record da porra, mano.
Aquela galera que vai pro Dia de Princesa, né? Aquelas coisas, é. Né? É, tô ligado, é verdade, Ian. É verdade.
Talvez da RedeTV, não
apresentado
sei.
Pro Netinho de Paula.
Eu preciso soltar duas bombas pra vocês aqui de fakes.
Ave Maria. Nesse mundo. Deus.
Bomba. Assim que quando eu li, eu falei, puta que pariu, é não.
Ave.
É não.
Ok.
Deja!
Primeiro, vou dar a bomba agora.
Família
Dinossauro é um plágio.
Quê?
Bomba.
Dan, 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 dan.
Isso é arquivo X.
André é muito bom, velho.
Por que tu cantasse Arquivo X, André?
É porque isso é música de suspense, pô.
André adianta o trabalho dele.
Isso é música de revelação, pô. Dan, 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 dan.
Você, minha amiga, meu amigo, está planejando seu chá de revelação? Contrate André Santos.
Contrate André, é verdade.
Vai ficar todo mundo cagado de medo na revelação.
Pois é.
Aí aparece Bilu, né?
Deixa eu terminar, caceta.
Diz aí.
Família Dinossauro foi lançado em 91, só que em 89 também foi lançado um desenho animado com uma família exatamente igual. Porque, vamos lá.
Holy shit.
Pra o Dino da Silva Sauro, existia um personagem correspondente chamado Homer. Pra Fran, existia um personagem correspondente chamada Marge. Pra o Bob, existia o Bart. Pra Charlene, existia a Lisa. E pra o Baby, existia Maggie.
The Simpsons.
Exatamente.
Terei que discordar de Vossa Excelência.
Por favor, Ian.
E a partir do momento que eu chamo de Vossa Excelência, eu posso mandar se lascar, porque eu estou mantendo o decoro.
Sim, pode. Sim, tá mantendo o decoro. É isso.
Total.
Bicho, eu acho que, primeiro, assim, esse argumento cai porque são arquétipos, velho. Eu acho, além de ter certas diferenças... severas aí entre, por exemplo, Bob e Barney, e Bart, aliás.
Eita, Barney.
Barney é o que tá bebendo.
Tá misturando outra família.
É outro dinossauro.
É outro.
Mas, pra mim, essa evidência fica muito maior, né, a discrepância entre Meg e Baby, bicho. E, assim, eu acho que o arquétipo de você ter uma...
família típica americana.
Um dono de casa, família típica americana, eu acho que esses arquétipos são construídos. É tanto que você tem outros tantos desenhos e séries que mantêm essa métrica, né?
Jetsons é assim também, só que só são dois filhos.
Família Adams.
Tem uma fórmula, exatamente.
Fórmula
é aquilo
aí.
Que eu falei, se você for cavar, você vai achar referência com várias produções anteriores, porque tudo se copia, né? Nada se cria.
Pois é.
Jetsons, Flintstones, tudo vai seguindo isso.
É, e você esqueceu de citar um personagem fantástico do mundo dos dinossauros.
Da família dinossauro.
Que se chama Vovó Zilda.
Certo? Era melhor do seriado.
Vovó Zilda e Baby, meu amigo, eles protagonizavam cenas assim maravilhosas.
Era muito bom.
Sério, velho.
Mas até assim. Pra vovó, nos Simpsons existe também o vovô, né? Que é o vovô,
não,
né?
Existe,
do Homer.
Existe
uma relação muito grande.
Vovó Zilda, muito melhor, cara.
Inclusive, tem o chefe do Dino lá, que é aquele Triceratops grandão lá, que eu não lembro o nome.
Sim.
Que tem no Simpsons, tem o velhinho lá, como é o nome?
Mr. Burns.
Mas pronto, aí é um caso que eu acho também bem diferente, bicho. Assim,
é Michel Temer.
Burns é aquela coisa meio cadavérica, eles zonam muito com a idade dele.
E por que você tá implicando comigo hoje, Ian? Por quê? O que é que você tem contra mim?
Olha, Vossa Excelência traga argumentos, eu estou trazendo fatos.
Eu sei, hoje a gente dá muito cri-cri. Mas tudo bem, eu vou. Já que você não considerou essa bomba, eu vou jogar outra.
Joga.
Dale, dale.
E tem a ver com o ganhador do Oscar, hein?
Dan, 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 dan.
Eita, caralho. Ah, meu Deus.
Meu Deus. Deus.
Adianta o trabalho de Gorete, vai, André.
Oh, Jesus.
É o seguinte: Parasita. De Bong Joon-ho. Tá sendo alvo de várias conspirações, teorias conspiratórias agora na internet, porque estão dizendo que ele, na verdade, é uma cópia de um filme do Sérgio Malandro. Ponto, falei.
Yeah, yeah! Blue, yeah, yeah!
Aí eu terei que concordar com Vossa Excelência.
Agora sim, Vossa Excelência sendo coerente com seus argumentos aqui.
Aí sim.
Sim, logo, sim. Sonho de Verão, filme de Sérgio Malandro, de 1990. Na verdade, dirigido por Paulo Sérgio de Almeida, que é o diretor, mas estrelado por Sérgio Malandro. E aí, o que é que acontece? Qual é a sinopse de Sonho de Verão? Vamos lá. Uma família de bacanas do Rio de Janeiro sai em viagem para os Estados Unidos e deixam uma filha em casa. Sérgio Malandro é o taxista que leva os ricaços para o aeroporto e ouve a conversa dos playboys. Ele se oferece para trabalhar na casa e arranja um bico para sua namorada e para um casal de amigos. Durante a ausência da família, Sérgio usa dos luxos todos que a casa de classe média alta carioca pode oferecer. Isso parece familiar, meus amigos?
Vamos lá, né? Isto parece muitíssimo familiar. Agora você esqueceu de trazer outros argumentos, Nathan Silva.
Tem outros, tem outros.
Por exemplo, o senhor Bong Joon-ho falou recentemente que é fanzoca do cinema brasileiro.
Pois é.
Especialmente aí do Glauber Rocha, Deus e Diabo na Terra do Sol, mas ele estava querendo desviar o foco. Senhores ouvintes.
Ele queria dar uma onda intelectual, mas na verdade ele assistia era Sérgio Malandro.
Yeah, yeah!
Anos 90 ele tava lá na porta do Cine Rex, Manaíra.
Na porta dos desesperados, senhor Ian.
Não, e ele semana passada ele tava aí com o Kleber Mendonça Filho aí, elogiando Bacurau, disse que gostou do Bacurau. Blá, blá, blá.
Olha só. Não mexam no meu Bacurau. Aí, meu amigo. Aí, por favor, viu?
E eu não sei se vocês sabem, ainda a Coreia fez um remake de O Candidato Honesto, de Leandro Hassum, que estava liderando as bilheterias lá no mês passado.
Que fase, hein?
Ou seja, né? Tem fumaça aí, tem fumaça.
Eles só substituíram aí o Leandro Hassum pelo Psy.
Sim.
Chegamos a duas conclusões com isso. Primeiro, primeira conclusão é que temos um Oscar por merecimento.
Sim.
E o segundo é que eles têm péssimas referências no Brasil. Sérgio Malandro e Hassum, pelo amor de Deus.
Respeite Sérgio Malandro.
E você esquece do seguinte também, André. Olha só, tem diferenças também. Né? Enquanto o...
Neste momento, Ian ficou em dúvida se soltava ou não um spoiler. Até que então teve consciência e continuou.
Enfim, quem não viu ainda Parasita e vá se fuder, tô nem aí, vou jogar agora spoiler.
Inclusive, o que vos fala agora não viu, mas foda-se, pode mandar aí, eu tô preparado,
não,
vai.
Então, vou mandar, então vou lá, vamos lá.
Vá, mande, pode mandar.
Meu Deus.
Bacurau também, mas já dando outro spoiler aqui de Sidekick. Mas o Parasita termina num banho de sangue, né? Enquanto o Sonho da Noite de Verão, na verdade, termina com o quê?
Um banho de piscina.
Banho de piscina, Paquita e provavelmente Conrado dos Trapalhões estava por lá, né?
Conrado.
Conrado. Esse nome é muito bom, velho. Conrado.
Conrado é muito anos 90, velho. Conrado.
É muito bom, velho. Caralho.
Desculpa aí se tem algum Conrado ouvindo, mas é porque é muito datado.
Conrado era a Ana Furtado dos anos 90, pô.
Caro ouvinte que paga pau pra Coldplay, acha que está ouvindo Viva La Vida, né? Achou errado, otário. Essa música é If I Could Fly, de Joe Satriani.
Agora, ó, eu queria puxar outra coisa aqui. A gente deixou na galhofa aí, mas tem outra coisa séria aqui.
Ai, caceta.
Galhofa? Que galhofa?
Galhofa, mas tem uma coisa séria. Porque nem sempre essas cópias, não, esses fakes, vamos formar de fakes aqui pra não ofender ninguém.
Ah, tá. Falso, tudo bem. Cópia não, mas falso sim.
É porque quando fala em inglês fica menos agressivo.
Ah, é, vamos dizer que é cópia.
É, fica da moda, fake, agora é moda fake. É. Mas às vezes esses fakes, eles são referências, eles são homenagens. Onde é que tá o limite dessa porra aí? Porque olha só, pega um filme como Kill Bill. Pega, aliás, qualquer filme de Tarantino, né?
Tudo fake.
Você vai...
Não entraria nessa seara de qualquer, mas vale.
Ah, velho, tem. Todo filme dele tem referência a algum outro filme, classicão de filme, sei lá, cinema B, década de 60. Sempre tem, ele gosta disso.
Porque você já assistiu Pulp Fiction? Você já assistiu já. Pulp Fiction?
Ih, chupa! Assisti semana passada.
Ah, então tá.
Diga aí, Nathan se preparou pra esse episódio, só pra a agressão que eu vi.
Mentira, não assisti não.
Eu sei.
Mas olha só, mas não, eu tô pegando a coisa do Tarantino porque ele usa muito a questão das referências, né?
Pegando a coisa do Tarantino é foda, Nathan.
Estatisticamente, nossa bancada faz parte da elite intelectual do Brasil.
Ai, meu Deus do céu.
O nível hoje tá excelente.
Tá, bicho. O nível hoje tá lá embaixo, tá ótimo.
Vai, continue.
Mas tem a questão também de, por exemplo, você bota um sister egg.
Sister egg.
É o ovo da irmã.
Olha, eu vou dizer como minha mente funciona. A partir do momento que Nathan disse sister egg, eu já pensei naqueles robozinhos, sabe? Aqueles japoneses com a panelinha aqui. Já pega o ovo, já quebra, já frita. Temos aí um sister egg aqui.
Cara, o easter egg.
Tranquilamente.
E eu já ouvi sister egg, então
eu
já ia dizer.
Eu
então
também, o ovo da irmã.
É, exatamente.
Eu ouvi sister.
Aquela pergunta do murro no peito e chute no saco, já dá pra responder com o sister egg.
Não, mas vamos lá, voltando, porque eu quero. Deixa eu formular a porra da pergunta aqui.
Por favor, Nathan. A gente acredita em você, Nathan. Vá, você consegue. Vá.
Tente outra vez.
E quando essas citações, essas revisitações a essas obras clássicas, na verdade, são coisas boas. Como é que a gente define isso, pô? Assim, como é que vai ser um plágio? Como é que vai ser um easter egg? Como é que vai ser uma coisa boa?
Inspiração, pô.
Sim, o que é que define isso? Quer dizer que Tarantino é um grande gênio porque tá copiando vários cineastas antigos. Aí o cabo vem e imita um outro cineasta e é tido como plagiador, um falsificador, um sem talento.
Bicho, eu tenho uma teoria. Se imitar, mas imitar bem feito e agradando todo mundo, vai ser um gênio. Se você imitar e todo mundo achar ruim, vai cair e dizer que você é um merda, que é imitador, que é não sei o que. Pronto. Acho que resumo é isso, tá?
Quem tem que achar ruim é quem foi copiado, né?
Vocês têm ideia de algum filme que foi imitado, que foi refeito, que ficou melhor que o original?
Eita, Nathan, agora tu me pegou, viu, sim?
Eu tenho, Parasita.
tá.
Mas, ó, eu acho que existe uma diferença aí, porque é o seguinte. Você copiar uma obra, por exemplo, como a gente não está dizendo que foi, mas uma coisa muito parecida, uma incrível coincidência, como o caso lá do Kimba. Então isso é uma cópia descarada, quer dizer, você faz lá o coreano, o Psy fazendo Len Hassum, e ali é uma cópia descarada também, como vários filmes brasileiros também já o fizeram. Né? Inclusive eu soube aí que a Colômbia está lançando o Breaking Bad, onde o personagem principal é o Walter Blanco. Mas, e aí, nesse caso, você tem cópias de fato, né? Não são referências. Referência é o momento que você faz em um dado momento e também que você não transforma numa salada de referências, como é o Kill Bill, por exemplo. É que a história muitas vezes fica em segundo plano e você fica só catando as referências e anotando numa caderneta. Mas, por exemplo, você tem um filme clássico como Os Intocáveis, onde você tem uma cena também clássica da escadaria de Odessa, e que fica tudo ali muito claro que foi uma determinada referência, ou que ninguém esconde, ou que numa entrevista vai lá e fala que retirou de tal canto, ou mesmo não fala, né? Mas que seja uma coisa pontual. Eu acho que vai muito disso. E que é, na minha opinião, diferente já do easter egg, né? O easter egg, pra mim, é uma coisa escondida, é uma coisa que você tem que merecer pra achar.
Isso.
Né? Que aí já é porque... Ah, é uma referência ao easter egg. Não, aí você achou muito fácil, meu jogo.
Ah, eu cheguei numa conclusão aqui, que a Coreia do Sul é a porra do Xing Ling de séries e filmes, é a Coreia do Sul. Porque na Netflix essa semana eu tava olhando aqui e eles fizeram também a versão deles de Suits.
E foi.
Ei, a empolgação de água. E foi.
E foi. E foi.
Se nem Suits tava essa beleza toda seriada, mas o Suits Coreia do Sul.
É, foi bem esse nível mesmo da minha empolgação. Justamente pela referência.
Eu acho que assim, essas citações, esses plágios, eles são bem feitos, são inteligentes, quando na verdade eles assumem que são, tá ligado? Porque, por exemplo, sim, você pega um Rei Leão da vida, ele em nenhum momento vai dizer inspirado em Kimba, o Leão Branco. Não tem, né?
Pois é.
Agora ele seria mais inteligente se ele dissesse, né? Foi inspirado no anime, tá. E aí essas referências, até os easter eggs mesmo também, mesmo sendo diferente como o Ian falou aí, mas eles têm aquela sensação de que, ó, isso aqui tá aqui de propósito, entendeu? Eu sei o que eu tô fazendo quando eu coloco isso aqui. Tem um sentido pro todo ali, não é uma coisa copiada por copiar e pra ganhar dinheiro em outra língua.
Sim, é verdade.
Ó, por falar em ganhar dinheiro em outra língua, inclusive alguns filmes foram refeitos nos Estados Unidos, todos ficaram umas bostas, menos os Infiltrados. Vocês sabiam que tem uma versão americana pra Dona Flor e Seus Dois Maridos?
Mentira. Edson Celular lá com...
George Clooney lá.
Meu Adorável Fantasma, de 82.
Meu Adorável Fantasma. Ai, caralho.
Doido pra ver a bunda de Edson Celular.
Teto vai baixar em torrent aí.
Não, eu já tô procurando aqui pra ver que porra é essa.
Teto tá querendo ver a bunda de vadinho americano.
Esse Teto é um vadinho mesmo, viu?
Ah, meu amigo, você tem que contar.
Mas aí você... Ó, teve... O Old Boy fez um sucesso do caralho em 2003. Aí fizeram a versão americana. Old Boy, Dia de Vingança.
O que é Old Boy?
Old Boy, o filme coreano, lá de 2003.
Ah, beleza.
Fizeram uma versão americana.
Não é um filme fácil, adiantamos aí aos ouvintes. É. Não é um filme para assistir com a avó, por exemplo.
Sim.
Não. Mas teve O Chamado, Ring, né, que é um filme japonês de 98, que virou O Chamado em 2002 lá em Hollywood. Sim.
Mas eu acho que O Chamado, isso aí foi adaptado, não, Nathan? Tipo, sem ser fake, sem ser um plágio.
É, eu acho que O Chamado ele aceitou que era.
Eu tô falando de remakes.
Eu acho que O Chamado realmente ele foi inspirado no... Acho que tem até um livro, se eu não me engano. A obra original é um livro, Nathan, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que O Chamado foi isso.
Sim, mas eu tô falando de remakes. No caso, foram 4 anos de diferença entre o The Ring japonês
e
o americano. Beleza. Da mesma forma, Godzilla foi lançado no Japão em 54, aí virou filme em Hollywood em 2014.
Gojira!
É, exato.
Gojira.
Tem um filme que eu gosto muito também, que é o Hack, que é espanhol, que é um filme de zumbi e tal, meio que found footage e tal. 2008, que aí eles fizeram um filme nos Estados Unidos chamado Quarentena, em 2009. Ou seja, sempre tem essa coisa, né? Dos Estados Unidos ir lá, pegar o filme original e refazer.
E tem um também, Nathan, que ficou nesse bate-boca de se era plágio ou não, que é a trilogia Jogos Vorazes. Que disseram que ela também foi copiada de, se não me engano, não sei se é um anime ou se é só a história em quadrinho, um Battle Royale japonês.
Tudo é copiado, velho.
Quando tu falou trilogia, eu fiquei na torcida. Vai, Senhor dos Anéis, vai, joga
que é não, vai, vai. Meu rabo, Senhor dos Anéis.
Puta que pariu, Ian.
Não, o Ian não sabe o que fala, não. Ela tá caducando já. Essa barba dele ficando branca, isso aí é a idade já.
Sou conhecido como velho.
Mas já o Zorá, se eu não me engano, ficou esse moído, porque foi copiado claramente toda a história e eles não deram o crédito.
Não, pô, bom é o irlandês, pô. 82 horas de filme. 42 idosos conversando no
se
filme.
Tem tiro e alguém falando italiano e angosta, pô.
É, pois é. Aí vem com essa conversinha de Senhor dos Anéis. Ah, mas vaso.
Aí vocês já começaram a entrar aí em livro, em não sei o que, não sei o que. Eu acho que a gente podia partir pra uma área que a gente gosta muito também, né?
Aí sim.
Comida?
Não.
Fala mal do Bolsonaro.
Muito bom também. Muito
bom
também.
Não estamos contando com plágios de Pinochet.
Eita! Que observação falar... cabeça, meu Deus!
Que homem ácido!
Que delícia!
Vamos falar de música?
Sim, vamos falar de música. Depois disso eu me empolguei aqui. Jesus!
Olha!
Ai, e aí, o mundo fake toca na música ou não?
Oh, se toca, meu filho, se toca. Então, vamos lá, vamos... aqui a incorporar o Nelson Rubens. Então, olha só. Eis que no carnaval de 1978 estava aqui uma galera, assim, começando na música, né? Um chamado Fred Mercury, outro chamado Elton John e um senhor chamado Rod Stewart, né? E banda. E E aí essa galera no carnaval, aquela coisa naquele ano, qual era a música do sucesso, né? Qual era o chiclete, qual era o brotar no seu bailão daquela época? Era Taj Mahal, de Jorge Ben. Taj Mahal.
Tá querendo dizer que Rod Stewart tem uma versão do Taj Mahal?
Não, eu não estou querendo dizer. Ele já admitiu. Então esse a gente pode carimbar que é plágio.
Eu não acredito. Eu só acredito ouvindo essa.
Dale, Goretti.
Mas é que tá a questão, ele não é plágio, ele referenciou, aí ele deu os créditos, não pra...
Não. Então o que aconteceu? O Rod Stewart, na verdade, entra nessa de meio que de testa de ferro, porque ele admitiu na sua biografia, já anos depois, né? Porque na época comeu no cacete na justiça, né? O famoso botou no pau. E aí, né, porque o Rod Stewart tinha lançado uma música chamada Die I Think I'm Sexy, certo? Então, essa música que como vocês podem ouvir, é muito próxima aí do Taj Mahal. Só que o que aconteceu foi que o baterista da banda do Rod Stewart fez a melodia e disse: vai, coloca uma letra bosta aí nessa música. E aí ele colocou, não que Taj Mahal assim, seja uma grande letra aí da que vai ganhar, né, um Nobel de Literatura, como já aconteceu, mas... O que ocorreu foi que a melodia é muito semelhante, né, com do Taj Mahal do lado de Jorge Ben. Então o Rod Stewart só admitiu isso na biografia muitos anos depois, né, depois de já ter entrado num acordo judicial, e aí ele foi lá e revelou essa história. Então foi um plágio, não foi um plágio dele propriamente, mas acabou ficando nessa, né, já que era ele o cantor. E bom, diga aí o nome de do baixista da banda de Rod Stewart e provavelmente nem 0,5% da população mundial vai saber, né? Ele você lembra. Né? Agora, uma questão também, assim, que acontece muito na música, é que você fica com aquela melodia na cabeça e muitas vezes você é levado a crer que você tá criando a coisa. Né? Você começa a tocar e vem aquela referência, você não lembra que tá na sua cabeça. Assim como muitas vezes acontece de, sei lá, tá mexendo com a música, tá editando aí um programa e bota andando uma música que fica, sei lá, duas semanas na cabeça da pessoa. Você não esquece muitas vezes, mas fica assoviando aquilo inconscientemente. Então, às vezes pode acontecer realmente essa questão, que não deixa de ser plágio por isso, né? Mas...
Claro. Aqui no Brasil teve até uns casinhos famosos também, em 2003, Roberto Carlos e Erasmo Carlos foram processados e perderam também plágio.
Sim.
Também teve em 2006, teve Fagner, que também foi processado. Então não é só os desconhecidos, não. Aqui no Brasil, os cão véi também estão se inspirando, vamos dizer assim, na galerinha meio desconhecida.
Ô André, um processo desse de plágio para um cantor dessa, uma banda dessa, pode acabar em prisão ou é só multa? O que é que dá nisso aí?
Assim, o crime de plágio, ele também tem pena, certo? Mas não vai chegar a ser preso, não. Porque como a pena é pequena, então vai ser transformado normalmente em algum tipo de restrição de direito. Mas normalmente isso aí se resolve em ações cíveis para que a pessoa pelo menos restitua e indenize a pessoa que foi que é o autor intelectual da música, né?
Ou seja, pega no bolso.
É, exato. Onde mais dói, né?
No bolso, tá.
A não ser que seja um plágio aí de, sei lá, de Chorão com Marcelo Camelo, né, no aeroporto, aí talvez dê em prisão, né? Porque ele gostava de trocar as tapas.
É porque aí não vai pelo plágio, vai pelo muro, né?
Mas falando no saudoso, no Chorão, quem se envolveu aí em várias polêmicas também foi o Charlie Brown Jr., né?
Plagiaram também?
Não só plagiaram, meu jovem, né? Mas tem aí várias músicas deles, né? Como, assim, tanto que plagiaram quanto que foram plagiados, né? Também. com o Papa Roach, com o Seaweed, né? Tem várias músicas aí, né? Como a gente vai ver em algum momento que o Goreto vai cortar minha fala e vai jogar. E assim como também, olha só, né? O Linkin Park já plagiou o Charlie Brown.
Oxi.
Já plagiou não, né? Já homenageou sem referenciar.
Eu já ia dar uma de Datena aqui, ia dizer, quero imagens, mas não é imagem, né? Quero áudios. Provas.
Pois é, meus jovens. Né? Então, houve aí uma grande semelhança, né, entre uma música do Linkin Park e O Coro Vai Comer, né? Uma das músicas mais famosas aí do Charlie Brown Jr. Shining with the light from the sun doesn't give light to the moon, assuming the moon's gonna bow with one. It makes me think of how you act to me. You do favors there rapidly, you just turn around and start asking.
É bom deixar claro, né, Ian, que quando a gente fala de plágio, não é necessariamente você pegar uma letra em inglês e copiar botando em português, tipo as bandas de forró daqui fazem.
Ah,
mas você só copiar a melodia ou o toque já conta com plágio.
Se a gente for entrar nessa seara aí de traduções, o negócio vai pegar aqui. Traduções é o que não falta. A começar por O Que É Imortal Não Morre No Final.
Ted, bom dia.
Ted dormiu.
Oi, Ted. Eu vi mesmo não, eu tava vendo outra parada aqui.
Ted tá de Big Brother. Conheceu o Big Brother?
Hã? Tava não, eu tava procurando uma parada aqui pro programa, mas enfim, o que é que vocês perguntaram?
Você sabia que, por sinal, Big Brother também rolou processo de plágio, porque a Globo processou o SBT, inclusive ganhou uma liminar contra a Casa dos Artistas. Quer dizer que era o plágio do Big Brother.
Isso, é verdade.
Que aí teve aquela velha história que a gente fica sabendo que Silvio Santos soube que o Big Brother ia pra Globo, aí ele pegou e criou a Casa dos Artistas antes da Globo botar no ar o Big Brother.
Mas já tinha comprado o direito intelectual do programa, né? O direito de usar a fórmula do Big Brother, né? Do reality.
E o mais importante, né, bicho? Ele foi muito mais esperto. Botou o quê? Supla, Alexandre, Frota, Gretchen. Tu tá na mesma casa, bicho? Não tem como competir com isso, brother.
Só faltou Serginho Malandro.
Pois é.
Oi. Voltei.
Oi.
Alô.
Alô,
bom dia, Ted.
Opa, tudo bom?
Bom dia.
Enfim, estou retornando a esse
Estamos
mundo.
Falando sobre músicas, Ted, que são simplesmente traduzidas para o português.
Ah, tá. Já entrou na parte de calcinha preta aí. Se entrou, a gente vai começar a falar.
E ainda, né, nesta seara aí das grandes bandas do rock brasileiro, nós temos a intocável Legião Urbana, não que não toque, mas porque só toca, né?
Ah.
Ainda hoje, mas, né, que é aquela banda que você fala e já vem com aquele risco do tiro.
Mas tu vai dizer que Legião Urbana copiou quem, rapaz?
Ah. Rapaz, copiou uma banda também um pouco famosa chamada Ramones.
Somente.
Mentira.
Com a música I Don't Care, né? E aí o negócio ficou, né, meio... É o I Don't Care que parece muito... Aliás, o que país é esse, né, que parece muito com o I Don't Care, do Ramones. E aí perguntaram pro Renato Russo, e aí, cara, o que é que você acha? E o que é que ele disse?
Foda-se.
I don't care.
Bicho era inteligente mesmo, viu?
Mas os Ramones nunca chegaram a processá-los, né, efetivamente. Mas uma coisa que nós temos também muito aí no cenário da indústria pop, queridos, é o chamado autoplágio, né? Ou o plágio descarado mesmo com as trilhas sonoras.
Como assim? Explica esse negócio. Autoplágio, você pegar uma música sua e repetir e continua sendo sua.
Pois é, mas não. Mas olha só, você continua sendo sua, mas você está copiando. Né? André, existe o autoplágio, é considerado crime?
É. Porém, você vai fazer um trabalho científico, se você usar uma cópia de um trabalho seu sem você referenciar aquele ali, também é considerado como plágio.
Toma!
E você vai se processar? Como é que vai ser isso? Você se processa porque se copiou?
Porque, na verdade, você tá fazendo uma produção de um conteúdo. Então, se você tá injetando nele um conteúdo que já existe, você não tá fazendo um conteúdo novo.
Olha!
Rapaz, essa é nova.
Isso é processado pra...
Ele não seria considerado como crime, mas aquele conteúdo que você tá produzindo, não conta como conteúdo novo. Por exemplo, se você for fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e você já tiver uma publicação você for colocar aquela publicação como sendo um capítulo daquele seu novo TCC, você tem que se autorreferenciar.
É uma infração,
né?
Rapaz. É. Ou seja, vocês aí, quando forem orientar seus aluninhos, mandem eles ter cuidado com isso também.
Rapaz, uma vez eu peguei o caso do aluno que citou sem referenciar o meu orientador do mestrado. Até agora, que maravilha.
O miserável é um gênio.
Mas olha só, essa questão do autoplágio acontece muito com a nossa amiga Marvel. Hoje em dia um pouco menos, mas acontece muito de ela pegar músicas menos, assim, não as músicas temas, né, não aquilo que a gente chama dos leitmotifs, mas, né, de pegar necessariamente músicas de preenchimento, né, de emoção de algumas cenas e copiá-las, né, sei lá, do Hulk com o Doutor Estranho, com o Thor, com o Homem-Formiga, e você tem músicas que são extremamente semelhantes entre si.
Vingadores. Hulk. Thor Tesudão. Capitão América. Homem-Formiga.
E o que acontece muitas vezes dessa questão do plágio nas trilhas sonoras, né, nas músicas incidentais, é uma coisa chamada temp music. Né? O que acontece? Quando a música, né, para o filme, normalmente ela é uma das últimas coisas que é feita, porque ela é feita com base nos cortes.
Uhum.
Né? Apesar de existir o processo contrário também, mas é o mais comum. Então, tá feito, você faz a base da música e você vai adequá-la justamente aos tempos dos cortes do filme. Só que muitas vezes, para você cortar, é necessário que você já tenha um ritmo. Então, sei lá, o diretor diz, não, eu queria uma música como, sei lá, Lapada na Rachada.
Vai, né? Tapinha na bundinha.
Vai, eu sou sua cachorrinha, vai. Fico muito assanhada se eu pedir você me dá lapada na rachada, vai.
Bela música.
Esse é só pra saber, assim, esse é diretor de que gênero de cinema, assim?
É um pornô chanchada.
Tá bom.
Desconstruída.
começa a imaginar o filme, começa a imaginar. Vai.
Sim, certo. E aí, nesse caso aí, do ele colocou lá para rachada para editar, né? Mas ele contrata um outro camarada lá para compor a música. E o que acontece? Como ele já se condicionou, ele viu aquela edição várias e várias e várias vezes, aquele corte, é acostumado com Lapada na Rachada, então, isso ficou estranho, hein? Mas é acostumado com aquela música, né, aquela determinada música, quando ele vai substituir, ele não curte as primeiras versões, então ele vai moldando aquilo lá, não, mas esse negócio que você colocou aí de pancada no buraco, eu não gostei. Eu podia substituir isso aí por talvez uma lapada no buraco. Uhum. O que você acha? Ah, pode ser. Então vai substituindo isso até que fica muito próximo, né, desse caso. Um caso que ficou muito famoso com essa questão da temp music foi a do filme que inclusive foi vencedor de Oscar, chamado Titus. E aí o 300, o filme lá do... É, que ficou muito célebre aí na indústria pop.
Sparta!
Exato. André é perfeito nos efeitos sonoros.
Obrigado.
Nossa, sonoplastia ao vivo aqui.
Chega a ameaçar. Eu lembrei de Leônidas aqui nesse momento. Com esse grito de André. Realmente foi igual.
Mesmo que não tá vendo mesmo.
Aquele meme novo que tem. É contra quem? Contra quantos Leônidas?
E aí, né, quando foi, né, feita a produção da música final do 300, inclusive foi publicada, né, se identificou logo essa semelhança muito, muito forte com uma das músicas principais do Titus, né, que também era vencedor de... Também era um filme épico, também era um filme... que mostrava muito essa questão do gladiador e tal, próximo, certa semelhança próxima, e provavelmente houve essa inspiração, né? E é um temp music que acabou se configurando como plágio.
Esta é a música de Titus, Titus com sotaque, não é Ticitus, é Titus. E essa é a música super original de
Sparta!
Ah,
Então é bem comum isso acontecer. E dos tempos pra cá, a Marvel até que tá mudando. Aí o pessoal até fala, ah, não, mas tem o Iron Man, é diferente a música. É, realmente é diferente, né? Porque eles pegaram a música de uma banda de duas bandas de rock famosa pra caralho, colocaram lá a música e não é uma música feita para o filme.
Ó, uhum. tem uma parada aqui também, ó. Que vai mais ou menos nessa linha aí. Que foi com o filme de Star Wars, Os Últimos Jedi. Que tem uma cena do cassino que toca uma música, beleza? É de John Williams, né? A trilha sonora.
Isso. Como tudo de Star Wars.
Ah, pois é.
Como tudo de quase tudo, né? Não é só de Star Wars.
Ah, pois é. E o nome da música é Canto Bite. Aí a música, nessa música que toca no cassino, tem um trecho de Aquarela do Brasil que toca nesse trecho.
Sim.
Aí a pergunta que eu quero te fazer, porque eu peguei até abrir aqui uma matéria, é de 2017 o filme, que trata essa inserção como uma curta homenagem à música brasileira. Cara, aí a pergunta, o que diferencia, cara? O cara pegou a música de lá, beleza, Aquarela do Brasil, jogou na outra música e a galera trata como homenagem. O que muda, tá ligado? Tipo, ah, agora a homenagem é um plágio. Tá entendendo o que eu tô perguntando?
Mas você não acha assim, por exemplo, se eles construíssem, mudassem algumas notinhas aí, tipo, sei lá, tem uma música que ficou muito famosa do Vanilla Ice, foi a única música que ele fez sucesso, que ele mudou uma nota, uma nota da música inteira e enfim, e disse que não era plágio, era original, porque não eram todas iguais. Então assim, acho que é um caso diferente de você pegar a Aquarela do Brasil e fazer isso, que é uma música famosa mundialmente, todo mundo vai sacar que é, né, e você colocar ali até pelo contexto, né? De um bar e de ser aquela coisa muito associada, né? A bossa nova, né? É o jazz latino, né? Praticamente.
Entendi. Mas pra aquele bar de Star Wars, né? Aquele que tem um bocado de jogatina e putaria, né?
Não, não é aquele não, porra.
Bela homenagem. Muito obrigado, John Williams.
Não é naquele não, não é naquele não.
É no cassino da
É no cassino, porra.
É o lugar que joga jogatina e putaria, isso mesmo.
Mas,
na verdade.
Não, pior que Andra.
Na verdade, é uma homenagem ao jogo do bicho, né?
É, sim. É isso. Sim. Mas é isso. Eu vi e realmente toca, velho. Aí quem procurar, pode procurar aí o vídeo. Mais ou menos aos 59 segundos aí da música, você vai ouvir Aquarela do Brasil tocando.
Mas eu acho que sabe o que é que pode ser, Tedé? Porque assim, querendo lucro, tudo é. Então a gente não tem como só fazer a referência por, assim, fazer o comparativo porque quer o lucro ou não com isso. Mas eu acho que o plágio e a homenagem a gente pode estabelecer como critério de diferença, porque um é totalmente descarado. Assim, você tá deixando ali claro que tá querendo fazer aqui dali pra fazer uma singela participação. Enquanto o outro você tá copiando mesmo. A pessoa não, tá, não sei se eu me fiz claro, me fiz entender.
Sim.
Na homenagem, por mais que a pessoa consiga notar que tá ali, você nota que ele não tá, sei lá, abusando daqui dali. Ele tá colocando só um retoque, como por exemplo, às vezes em easter egg aparece um personagem de outro filme ali. Então aquele cara ali é só um pontinho no filme. Você não tá utilizando ele como o carro-chefe do seu lucro.
Entendi.
Enquanto que no plágio é. Você usa toda a batida da música e só faz alterar uma besteirinha ou outra, entendeu? Então você tá se apropriando de algo indevidamente.
Agora falando em putaria, Ted.
Agora sim.
Faz o que é que vocês vão botar putaria num programa de mundo fake? O que é que tem putaria a ver com
não,
isso aqui?
Não, cara, não é putaria.
Ah, são aquelas versões pornô do filme conhecido até?
Não, aí
Gente, chega até de engasgou.
Boa, André, muito bom, André.
Véi.
Bela pauta.
Tem pornô dos Smurfs, é o pessoal pintado de azul, velho.
É. Star Wars, né? Aí o Oz eles tiram o S e bota 3x's, tá ligado? Aí fica aquela parada. É muito foda. É bom, André. É. Muito obrigado por me lembrar.
O pior que eu achei foi o Senhor dos Anais.
Senhor dos Anais.
Como é esse negócio? Simba é quem tem mais juízo aqui, porque é ele que não tá hoje.
Isso conta como homenagem ou como plágio?
É, pois é.
Rapaz, eu acho que homenagem faz quem assiste.
Eita!
Caralho!
É a maior putaria que eu já vi é a maior trepação, a maior putaria.
Eita, e ainda reclama do nível do programa. Mas olha só, rapaz, audácia.
Mas não vamos entrar nessa seara aí, porque o Simba não tá aqui, né? Era a pessoa mais autorizada pra falar disso.
Essa foi nossa homenagem ao Simba.
Homenagem ao Simba, pois é.
Dale, papai, dale.
Que tipo de homenagem, André? Pelo amor de Deus. Depois do que o Nathan falou aí.
Não, a minha foi uma homenagem bacana, assim, não sexual.
Ah, ótimo. Okay.
Caceta, música, porra, música, forró.
Vamos, safadezas no forró, vamos lá. Vai.
Isso. Eu queria até propor a vocês, cara, a gente se aprofundar mais nesse assunto que a gente vai começar aqui agora, e um balaio FM. O que é que vocês acham? Se a gente pegasse...
Justíssimo.
Porque...
Tipo um balaio FM, sei lá, versão brasileira.
Herbert Richard.
Isso, ótimo. Já temos um tema aqui. Já temos um título, na verdade, aqui. Muito obrigado, Nathan.
Eu escuto a palavra, eu escuto balaio FM e me desce um suor frio, assim, né? As costas.
Pois é. Então, assim, a gente separou aqui algumas pérolas do nosso forró.
Sim.
É isso. Que literalmente homenageiam, né? Eu não vou dizer que plágio, porque é uma palavra muito forte usar o plágio para o forró. Mas, por exemplo, André, eu queria que você analisasse se isso era plágio. Existe uma banda, Venenos do Forró, certo? O nome da nossa banda. Certo? Que tem uma música chamada Chuva de Novembro, André. Quer que você... O que você acha disso, André? É plágio ou homenagem, André? Diz aí.
Bicho, eu queria muito ver o sanfoneiro fazendo um solo na frente de uma capelinha.
Pois é.
O sanfoneiro usa uma cartola.
Isso. Olha, tem uma banda aqui também que a gente... Muita gente curtiu na sua adolescência, que é Evanescence, certo? Tem uma música aí, My Immortal, muito famosa e tal. Existe a versão dela em forró também, pessoal. Que eu queria até que Gorete subisse aí um pouquinho, que se chama Meu Mundo Sem Você, de Noda de Caju.
Porque você me deixou só, sem céu pra colorir, sem flores pra florir, meus dias são de dor.
Velho, eu arrisco dizer que qualquer música que faça sucesso vai ter uma versão forró. Qualquer música.
Sim. Eu também tô. Agora, olha aqui, ó. Tem uma coisa muito legal aqui também, que eu acabei de achar, inclusive, que se chama Te Amo Para Sempre. Certo? É da banda Corpo de Mulher, olha só. Meu Deus do céu, Corpo de Mulher. E é do Europe, né? The Final Countdown. Olha só.
Te amo pra sempre, sempre, sempre. Forró, corpo de mulher.
Não sei se eu te quero ou vou te esquecer. Faz parte da vida ganhar ou perder. Você não decide o que quer. Diz que vai pensar.
Pior é porque as bandas daqui de forró são tão descaradas que elas não. Quando pega do exterior assim, provavelmente essas bandas do exterior não vão nem saber que existe Veneno do Forró.
Então
não vai nem se preocupar em processar.
Diga isso não.
Stephanie do Calcinha... Fox se fudeu.
Calcinha preta, pô, copia de Angra, pô.
É verdade.
Não, mas ó, eu vou ter que discordar porque Paulo Fernandes pediu autorização do Lady Gaga e Lady Gaga autorizou o Shallow Now.
É verdade.
Tu acha que Lady Gaga leu o e-mail de Paulo Fernandes?
chegou lá na caixa de e-mail.
Paula Fernandes disse que a Lady Gaga adorou, chorou até ouvir na música.
Ela marcou, é spam, pô. Ela marcou que era spam.
Chorou de raiva. De raiva.
Chorou de ranço.
De ranço.
Ela foi assim: agora eu destruo a carreira dessa mulher, pra ela nunca mais querer me copiar.
Pois é. Mas Ian, eu gostaria da sua contribuição. O que é que você separou aí de forró, de músicas brasileiras, pra contribuir com o nosso tema? Por favor, senhor Ian.
Rapaz, olha, eu vou me ater aqui. Eu tenho uma vasta lista.
Certo. Eu gostaria de pedir, como eu disse, pra gente guardar uma certa munição com o nosso Bala FM, que seria interessante.
Sim.
Mas, por favor.
Com certeza, né? Eu vou começar jogando uma aqui, não é de forró, mas uma que vocês, meu jovem ouvinte, talvez nunca tenha tentado, que é uma grande homenagem, né? Que se chama, é uma música de uma letra assim, né? Esplendorosa, chamada Só as Cachorras do Bonde do Tigrão. É que na verdade presta sua homenagem lá ao barman, né? Do Who Let the Dogs Out.
From Jamaica, olha aí.
É, exatamente, fazer um remix. Com certeza, né? Tem a Kelly Clarkson, né? Do Because of You. Aí você tem a Clara, uma homenagem aí do Noda de Caju com Pétalas Neon.
Pétalas Neon, cara. Eita,
olha
que bela
aí.
Música. É verdade, tá
bacana. Eu sobrevivo desse amor. Acredite, por favor. Não tem como te disfarçar. Está escrito em meu olhar. O paraíso é uma flor com meu pétalas negão. Mas olhar o céu azul e dizer I love you.
Olha, com a medalha de prata aí, eu vou colocar a versão, uma tríplice versão aí.
Eita,
né?
Porra!
Olha só, quem lançou primeiro, né, essa música foi uma jovem artista aí norte-americana chamada Beyoncé.
É, uma desconhecida.
Talvez você já tenha ouvido falar, não sei.
Sim.
Uma música chamada...
Já tem no Spotify ela?
Acho que não sei ainda se já está por lá.
É difícil. Ela...
Mas Galguin que você vai achar. Então, a música chamada Hello.
Hello.
Certo? E aí, não só a banda Calcinha Preta lançou a sua versão de Como Fui Me Apaixonar, como também até recomendo mais, assim, num gosto pessoal, o Tecnobrega da banda Deja Vu.
Deja Vu. Deja Vu.
Porque eu te quero.
Maravilhoso,
é, da Beyoncé você também tem o caso, né, da Single Ladies com o que não é também da Beyoncé, com o Hoje Eu Tô Solteira do Aviões de Forró, também muito, muito interessante.
Sim, o docinho de leite de Tirulipa também, né? Muito boa.
Agora, vocês podem falar dela, o que for, mas a mais plagiada aqui no Brasil, pelo menos na década de 90, foi Celine Dion.
Ah, meu Deus do céu.
Foi. Sandy e Júnior praticamente tinha um disco correspondente ao disco de Celine Dion, que cantava... Aí mora lá, cantava do Titanic, cantava a porra toda. Inclusive, ninguém preste atenção nisso, mas Daniel gravou uma versão de To Love You More, de Celine Dion.
Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão.
Parabéns, Daniel.
Bem que você falou, ninguém preste atenção nisso, né?
Parabéns, Daniel. Pois Daniel, é. Muito bem, Daniel.
E qual é a versão melhor?
A dele. A de Daniel, com certeza.
Teu rabo que é a dele. A dela.
A dele, caralho. A de Daniel. Eu tô escutando agora, a versão de Daniel é muito superior, bicho. Porra. Boa, Daniel.
Eu tô começando a achar que foi ela que copiou de Daniel.
Ela que copiou de Daniel, porra. Certeza.
Ela foi lá no rodeio em Brotas. Ouviu o Daniel cantando e copiou.
Então ela tem mais o que fazer do que ficar ouvindo Daniel pra copiar Daniel. Rapaz.
Treinando pra chegar nos 100%, não era de força, tá igual a Toguro mesmo, aquela desgraça.
Queridos, eu vou dizer só o seguinte.
Certo.
Que nenhuma dessas supera a originalidade do Aviões de Forró.
É.
Quando fizeram a sua homenagem à Lady Gaga com a música Alejandro, na sua versão, a Aviões de Forró tem a versão para... Alexandre.
Eu descobri que te amo, que toda noite é seu nome. Pensando, vou insistir e vou provar o tamanho do meu amor. Você não vai se arrepender. Prometo, Alexandre, Alexandre.
Alexandre Avião, que é o vocalista, né, da banda, olha aí. Que delícia, cara. Eu tô sentindo falta de um mito, de um totem da música brasileira, que você não citou aqui, que é o nosso querido Latino. Né? Latino? Latino, ele se profissionalizou em escutar, né, os tops estrangeiros. E trazer pro Brasil, não é isso, Ian?
Bicho, Latino tá mais nos programas da gente do que o Simba, ultimamente.
Sim, Latino. É porque o cara é um mito, pô. O cara é diferenciado.
Agora, o massa é porque essas bandas de forró, todas copiam o mesmo repertório, uma da outra, né? Sim. Aí, pra não dizer que estão cometendo crime, aí o CD que eles fazem, eles botam CD promocional. Esse produto não é utilizado para fins comerciais.
Não, e manda aquele abraço pra China CD, né? Sempre, porque é o cara que tá gravando, né? O CD do show ao vivo.
Este programa é um oferecimento de high discos.
É. Pois é, high discos, shorts e materiais esportivos Adidas também. Nós temos aí presente.
O tênis Mike também.
Então, galera, eu acho que é isso. A gente como eu disse aqui, a gente vai preparar um Bala FM com os melhores forrós. Chupe Ian, se fode. Se fode Ian aí pra editar, tá nem aí mesmo.
Semana que vem já, né, Ian?
Teu rabo.
Como é que...
Imitando o André aqui.
Tá faltando o Bala FM Brega também.
Sim.
Tem muita coisa pra fazer aí nesse Bala FM.
É.
Enfim, deixa guardada aí algumas coisas pro Bala FM.
Sim.
Né? Mas eu acho que a gente tem um programa muito bom sobre...
Agora fakes. Estou sofrendo. Me pegue, me
André, por que tu começou a cantar, né?
Porque isso é a versão de Calcinha Preta de Blind Heart de Angra.
Meu Deus, esse povo é muito aleatório nesse Malai. Puta que pariu.
É melhor a gente encerrar, né?
É bom encerrar. Porque André já tá cantando. Ian deve tá vendo alguma coisa no computador. Tu deve tá lendo um livro. Todo mundo... o balai acaba assim, né? A gente sabe que acaba quando cada um já tá fazendo outra coisa, menos gravar o podcast.
Sim.
Então é isso, meu povo.
É isso. Só isso, Natan.
É isso.
Caralho, então, tá pronto, bom. É isso mesmo. Tá bom, é isso, meu povo.
Natan... É isso, meu povo.
Natan foi tão seco agora, Natan. Por que, Natan?
Eu deixei pra você falar, caceta.
Que homem sem sentimento.
Então é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui. No meio de tantos fakes, ainda somos originais aqui, o Balaio.
Eita, porra!
Tá, porra!
Vale. Gostei, senhor Natan, gostei.
Quer dar a dica da semana, não? Aí no final, pra gente não ser original. Não. dicas culturais.
Pois é, vamos agora fazer as indicações. Não, mentira, a gente vai fazer essa porra de indicação. Ninguém porra assiste nenhuma. Porra nenhuma que o pessoal indica de indicação de podcast. Então, não tem pra que fazer isso, não.
Né?
Pois é. Foi, pronto. Valeu. Nosso e-mail, balaiopodcast@gmail.com. Nossas redes sociais, balaiopodcast. Segue a gente lá. Aonde, meu povo?
Todo canto.
Instagram, Twitter, Facebook. Estamos também aí no Deezer, Spotify, em todos os agregadores de podcast, você pode ouvir a gente. Faz o seguinte também, diz pro amiguinho que escuta o balaio, que isso ajuda muito. Um amiguinho diz pro outro, outro amiguinho diz pro outro, e assim a palavra do balaio
a gente faz uma pirâmide, e assim a gente faz uma pirâmide,
isso,
né?
E assim a palavra do balaio será espalhada por todo o Brasil e o mundo.
Pois é.
E você que quer ser revendedor, quer ter a sua renda,
faça sua tatuagem, né?
Isso.
Faça sua tatuagem do balaio, que ganharás uma camisa e uma caneca, certo? Reforçando aqui as promessas.
Vamos lançar a campanha hashtag tatuei o balaio agora. Se você tatuou o balaio, bota a hashtag.
Pois é.
E ainda vou dar mais, viu? Se fizer isso, eu vou mandar dentro da caneca uma nota de $1.
Eita,
meu! Que mano. Vale mais do que dinheiro.
André, a depender de quando a pessoa escutou esse negócio, você continuar do jeito que tá, tu tá fudido.
Tá fudido, André.
Tu vai ter que vender tua casa pra mandar a nota de $1.
Dele. Prego batido, ponta virada, valeu, falou.
Tchau e até semana que deu. Eita, semana que Deus, olha. Semana que.
É, que Deus
tchau
quiser.
E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, valeu.
Tchau, meu povo, beijinhos de luz e até a próxima.
Tchau, Ian.
Seu cu.
Aff.
Aff, homem bruto.
Vise Maria.
Fiquei empaquetado. You come old flat top, he come grooving up slowly. Got airmobile, custom made. T'was a flight devil with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her scream. Jersey Turnpike in the wee hours I was rolling. Oh, no sideboard, he won spinal flat top. He was moving up with me, then come waving goodbye in a little old souped up jitney. I put my foot in my tank and I'll be...